Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Inês saiu dizendo que ia comprar um pavio pro Lampião.
Alguns dizem que é lenda, muitos asseguram que o fato realmente aconteceu. Seja como for, uma história que há décadas integra a enciclopédia da MPB é a referência pouco elogiosa que Vinícius de Moraes teria feito ao samba paulista. O poetinha teria declarado que São Paulo é o túmulo do samba. Verdade ou mentira, Maria Helena Rubinato lembra que a Dona Irã Barbosa não perdeu sono com essa afirmação.
Isso chateou ele um pouco, mas um pouco também. Não era muito de ficar cultivando esse tipo de coisa, não. Aborreceu, porque aí também fazem um auê, né? Vem as pessoas dizendo, ah, você viu o que ele falou? Mas não marcou, não. Nada que deixasse especialmente chateado. Mesmo porque Bom Dia Tristeza, a letra é do Vinícius, mas a música é do Adoniran e é maravilhosa.
Bom dia, tristeza. Que tarde tristeza, você veio hoje me ver.
O biógrafo Celso de Campos Júnior explica como foi o nascimento dessa inusitada parceria.
Nessa época, o Vinícius ele era diplomata na França. Escreveu um poema, né, intitulado Bom Dia Tristeza e mandou para Aracide Almeida. Por coincidência, Aracide Almeida estava do lado do Adoniran e abriu a carta e viu que era um poema do Vinícius com a seguinte mensagem: Araci, faça o que quiser com esse poema. E Araci resolveu dar para o Adoniran compor a melodia. Aí o Adoniran fez essa parceria, portanto, por correspondência com o Vinícius de Moraes. Passado muito tempo disso, quando perguntado para ele, né, justamente disse, ah, você fez uma parceria com o Vinícius, que foi quem falou que São Paulo é o túmulo do samba, né? E o Adoniran deu uma risadinha e falava, pois é, é o Vinícius de Moraes caiu do burrinho quando ele viu essa parceria.
Se chegue tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar, beba do meu corpo e teu seu amor que é para eu chorar.
Em meados da década de 60, o Brasil volta a se render ao talento de Adoniran Barbosa. Novamente com a gravação do Demônios da Garoa, uma música do Menino de Valinhos, Trem das Onze, ganha o título de melhor samba do Carnaval Carioca, em plena comemoração do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Quem conta é Serginho Rosa.
E o Trem das Onze estava na gaveta já há muito tempo. Aí, de repente, o grupo... precisamos gravar, precisamos soltar um disco. A fábrica estava pedindo para fazer um disco aí. Aí o Trem das Onze entrou na balada. Tinha um repertório todo feito já. E, de repente, o Demônios pegou o Trem das Onze e começou a lapidar o Trem das Onze. Gravado em 64 e foi ser campeão do carnaval em 1965 no Rio de Janeiro.
Não posso ficar nem mais um minuto. Você.
Maria Helena Rubinato salienta que, por mais de uma vez, Trem das Onze foi escolhida pela população de São Paulo como a canção que melhor representa a cidade.
É a música preferida mesmo dos paulistas, é que eles sentem que mais representa a cidade. E toda, assim, festa pública, reunião pública, cantam Trem das Onze. É uma coisa curiosa isso.
Apesar de sua trajetória de sucesso como compositor, só depois de muitos anos de estrada, Adoniran Barbosa gravaria um LP cantando seus próprios sambas, como conta o biógrafo Celso de Campos.
Desde a década de 30, né, ele gravava os chamados bolachões, os 78 rotações, né, que eram aqueles discos compactos que tinham uma música só de cada lado. Depois, principalmente do sucesso do Trem das Onze, a carreira musical dele aí entra um pouquinho em declínio, mas aí no começo dos anos 70 vem o Pelão, que é um mestre produtor que também resgatou o Cartola e o Nelson Cavaquinho. Ele coloca o Adoniran para gravar esses dois discos, e o Adoniran depois, no fim da década de 70, ainda grava mais um com produção do Fernando Faro, e esse terceiro disco são vários duetos de músicos e cantores e cantoras, né? E são as músicas que a gente ouve hoje em dia aí nos CDs, coletâneas e tal, são todas essas músicas dos LPs em sua absoluta maioria. Esses LPs que são realmente históricos.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo.
Entre os artistas que fizeram dueto no último LP de Adoniran Barbosa estão nomes como Djavan, Gonzaguinha, Clara Nunes, Carlinhos Vergueiro, Clementina de Jesus e Elis Regina.
De tanto levar frechada do teu olhar,
de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê?
Tábua
de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar,
não tem mais.
Foi nessa mesma época que Adoniran levou Elis para conhecer o bairro do Bixiga, o mais italiano de São Paulo, numa tarde de música, cerveja e muita descontração. Maria Helena Rubinato fala com carinho desse divertido encontro da Pimentinha com seu pai.
Ele passeando com a Elis, mostrando a ela o Bixiga, é uma delícia, porque ela dá gargalhadas, assim, ela tá tão alegre, e ele brinca com ela, tá indo numa discoteca, não quer que ela vá, que ela entra na discoteca, que ele é um perigo, umas coisas assim, umas bobagens dessas, mas é engraçado, e ela ri que se esbalda com ele.
Calma, pessoal, a situação aqui tá muito cínica, os mais pior, vai pras clínicas. Oi, domingo nós fomos no samba no Bixiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa nota é o copo, saiu a baita de uma briga, era só pizza que voava junto com a trajola.
Caminhar pelas ruas de São Paulo, conversar com os amigos e beber um trago em uma mesa de bar são paixões que Adoniran fez questão de manter permanentemente vivas, como observa o biógrafo Celso de Campos.
O Adoniran sempre morou, né, na sua juventude e nessa época áurea da carreira no centro, ele morava na Rua Aurora e ele não tinha carro, então ele andava pela cidade e ele gostava, ficava, passeava à noite, ficava, né, com os amigos ali nos bares da Sé, da República. Ele sempre conta que é uma coisa que quando ele fica mais velho, ele sente muita falta disso, porque São Paulo, né, se transformou nessa cidade gigante que é hoje. Todos os bares que ele frequentava tinham fechado e ele mesmo é uma pessoa que depois de sair lá do centro, ele vai morar na cidade Ademar. Então ele inventa a chamada boemia vespertina. Saía na hora do almoço da sua casa e ir para o centro, para os mesmos lugares que ele frequentava à noite, só que de tarde. Tomar uma pinguinha, tomar um whisky com os amigos e tal. Quando dava umas 6 horas, ele pegava um táxi e voltava para casa para ficar com a mulher dele, a Matilde.
Eu também um dia fui uma brasa e acendi muita lenha no fogão.
Celso de Campos Júnior destaca ainda que Adoniran Barbosa teve um final de vida simples, mas diferentemente do que muito foi divulgado, o mestre do samba paulista não terminou a vida na miséria.
Isso que é comum a muitos das artistas daquela época, né, que tiveram grandes sucessos, mas que no fim da vida o Adoniran não morreu pobre, longe disso. Ele tinha uma vida confortável, tinha a sua casinha, nada com muito luxo, mas com conforto, sem passar nenhum tipo de necessidade. Então ele teve que continuar até o fim da vida batalhando, fazendo shows, nunca pôde deitar nos louros aí da fama.
Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi para assistência, Iracema. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência, Iracema, paciência.
Adoniran Barbosa morreu com 72 anos de idade em novembro de 1982, ao lado da esposa Matilde. Neste primeiro centenário de nascimento de seu pai, Maria Helena Rubinato reivindica mais atenção à herança cultural que ele deixou ao país. Ela admite que o próprio Adoniran se ressentia de um reconhecimento maior à sua obra.
Iracema, eu perdi o seu retrato.
Isso ele achava, isso ele sentia. Como eu sinto, eu acho que devia haver um reconhecimento maior por parte do Estado, pelo menos da cidade de São Paulo, da municipalidade, alguma coisa. Olha, tem uma casa do Adoniran Barbosa em Israel, que é um museu climatizado, com tudo que tem direito. E em São Paulo não tem. Justamente, talvez, por ele ser muito popular, né, ou muito povo, numa ponte na Itália sobre o Adige, que é um rio... Poxa, histórico, importantíssimo na história italiana. Uma ponte, essa foi inaugurada agora.
Serginho Rosa, do Demônios da Garoa, também faz questão de ressaltar a contribuição de Adoniran Barbosa para a cultura nacional.
A gente não pode nunca esquecer que o Adoniran Barbosa, com certeza, é o maior compositor da música de São Paulo e está incluído aí entre os grandes da música popular brasileira. E para nós é motivo de muita satisfação, muito orgulho estarmos aí homenageando o centenário do Adoniran Barbosa.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto era uma casa.
Você acompanhou a reportagem especial 100 anos de Adoniran? Uma produção da Rádio Senado em homenagem ao centenário de Adoniran Barbosa. Reportagem e apresentação: Celso Cavalcante. Produção: Rodrigo Rezende. Revisão: Márcia Torelli. Locução: Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos: André Menezes. Na trilha musical, composições de Adoniran Barbosa e parceiros, com interpretações de Adoniran, Demônios da Garoa, Maísa, Elis Regina, Clara Nunes e Bob Cupini. A direção da Rádio Senado é de Flávio de Matos. Você também pode acompanhar este programa pela internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.